Carta a Tito. Tito 1. Da parte de Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para ajudar a fé daqueles que Deus escolheu para o conhecimento da verdade, conforme a doutrina que se baseia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, prometeu-nos essa vida desde tempos imemoriais, e no tempo apropriado, deu-nos a conhecer a sua palavra, na mensagem que me foi confiada e que eu agora anuncio por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé que partilhamos, desejo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando te deixei em Creta, foi para acabares de organizar o que ainda faltava e para nomeares presbíteros em cada localidade, conforme as instruções que te dei. O presbítero deve ser alguém irrepreensível, marido fiel, com filhos crentes, que não sejam culpados de mau comportamento ou de rebeldia. Pois um bispo deve ser irrepreensível nas coisas de Deus e, por isso, não pode levar uma vida reprovável. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não se deve embriagar, nem ser violento, nem ganancioso. Mas deve ser hospitaleiro e ser um homem de bem, prudente, justo, piedoso e disciplinado. Deve manter-se firme e fiel no ensino da palavra. Assim será capaz de encorajar os outros na verdadeira doutrina e de mostrar aos que se lhe opõem que estão no erro. Há muitos, principalmente dos que antes eram judeus, que são insubordinados, charlatães e enganadores. É preciso fazê-los calar, porque andam a desorientar famílias inteiras e ensinam o que não devem só para ganharem dinheiro desonestamente. Foi mesmo um desses, que era tido entre eles como profeta, que afirmou: "Os de Creta só dizem mentiras. São animais perigosos e comilões preguiçosos." E esta opinião é bem verdade. Portanto, tens de os repreender com firmeza para que eles vivam com fidelidade e não façam mais caso de histórias inventadas por judeus nem de doutrinas ensinadas por homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os puros, mas nada é bom para os que estão corrompidos e para os descrentes, pois até o seu entendimento e a sua consciência ficam corrompidos. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam isso com as suas ações. São desprezíveis, teimosos e incapazes de qualquer boa ação. Tito 2. Tu, porém, ensina aquilo que está de acordo com a verdadeira doutrina. Ensina aos mais velhos a serem moderados, respeitáveis, prudentes e firmes na fé, no amor e na paciência. Aconselha também as mulheres idosas a comportarem-se como convém a uma vida santa, que não sejam caluniadoras nem muito dadas ao vinho. Devem dar bom exemplo para que as mais novas aprendam a amar os seus maridos e os seus filhos. Que sejam moderadas e dignas, boas donas de casa e obedientes aos maridos, para que ninguém blasfeme contra a palavra de Deus. Aconselha também os mais jovens a serem controlados. Tu próprio deves apresentar-te em tudo como um bom exemplo. Os teus ensinamentos devem ser verdadeiros e dignos. Ser justo nas tuas palavras, para que ninguém te possa atacar e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem razão para dizerem mal de nós. Diz aos escravos que obedeçam aos seus senhores e que façam tudo para lhes agradar, sem os contrariar. Não os devem prejudicar. Pelo contrário, devem mostrar-se sempre bons e leais em tudo, para que todos vejam nas suas vidas que é boa a mensagem de Deus, nosso Salvador. Pois já se manifestou a graça de Deus, que é de salvação para toda a humanidade. É esse amor que nos ensina a deixarmos a descrença e a abandonarmos os desejos mundanos para levarmos neste mundo uma vida honesta, justa e piedosa. Também nos ensina a viver felizes na esperança de que se há de cumprir o que nos prometeu, que é a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que se entregou à morte por nós, para nos libertar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo que lhe pertence em exclusivo e se dedica a fazer o bem. É isto que tens de ensinar, avisando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. E que ninguém tenha desprezo por ti. Tito 3. Recomenda a todos que se submetam aos governantes e às autoridades, que lhes obedeçam e que estejam sempre prontos a fazer o bem. que não digam mal de ninguém, sejam pacíficos e bondosos e tenham sempre atitudes delicadas para com toda a gente. Porque também nós antigamente éramos insensatos e descrentes, andávamos errados e éramos escravos de toda a espécie de desejos e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor pela humanidade, salvou-nos não pelas obras de justiça que tínhamos feito, mas sim porque pela sua misericórdia nos purificou com a água que faz renascer e pelo Espírito Santo que renova. Deus derramou sobre nós o Espírito Santo com abundância, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que pela sua graça sejamos considerados justos por Ele e tenhamos parte na vida eterna que esperamos. Esta palavra é verdadeira. Portanto, quero que insistas nisso para que aqueles que tinham fé em Deus se interessem por praticar o bem. Isto é bom e útil para toda a gente. Mas evita as discussões sobre coisas insensatas, listas de antepassados, bem como as discórdias e os debates acerca da lei. Essas coisas são inúteis e não valem nada. Se alguém causar divisões entre os crentes, chama-lhe a atenção uma ou duas vezes e, se não te der ouvidos, põe-no de parte. Sabes que esse tal anda transviado, comete pecado e a si mesmo se condena. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, faz o possível para ires ter comigo à cidade de Nicópolis, pois resolvi passar lá o inverno. Ajuda em tudo o que puderes o advogado Zenas e também Apolo, de modo que nada lhes falte para a viagem. Que a nossa gente aprenda a fazer bem e a ajudar os outros em caso de necessidade para não se tornarem inúteis. Todos os que estão aqui comigo te mandam cumprimentos. Dá recomendações aos que são nossos amigos na fé. Que a graça de Deus vos acompanhe.